Política.
Sexta-feira é dia de análise política aqui no Jornal UFMG com o professor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo. Hoje o professor analisa como o PT e o PMDB saem de uma semana que teve, olha só, apresentação de parecer favorável ao impeachment da Dilma, discussão sobre o impeachment do Temer, divulgação da lista da Andrade Gutierrez, enfim, mais ingredientes no já conturbado cenário político brasileiro. Acompanhe. Professor Carlos Ranulfo, esses últimos dias não foram muito bons para o governo. Em acordo de delação premiada, ex-executivos da Andrade Gutierrez presos na Operação Lava Jato denunciaram um esquema de pagamento de propina em forma de doações legais para campanhas da presidenta Dilma, esquema divulgado pela imprensa nacional. Ontem à noite, o procurador-geral Rodrigo Janot voltou atrás e se manifestou contra a nomeação de Lula para a Casa Civil, sem falar nas negociações do Congresso para a votação do impeachment da presidenta Dilma, após o relator da comissão da Câmara apresentar parecer pelo impedimento. Como que isso tudo afeta o já combalido governo Dilma, professor?
Na verdade, a semana começou até bem para o governo, porque na semana passada era dado como certo que o impeachment passaria na Câmara, mas o jogo não equilibrou. Ainda existe uma maioria na Câmara favorável ao impeachment, só que para haver o impeachment, a maioria tem que ser muito grande. E hoje não há certeza de que você vai ter os tais 342 votos para aprovar o impeachment. Quando o PMDB anunciou a saída do governo, esperava-se uma debandada. Não houve debandada nenhuma. Nem o PSD, nem o PP, nem o PR decidiram sair do governo. E esses partidos, é com esses partidos que o governo está contando. Então, a coisa estava bem. Ontem, agora depois, novamente, a Dilma, inclusive, fez uma declaração muito irritada, presidente, dizendo que mais uma vez um vazamento, e de fato, um vazamento como esse é um vazamento político, né? Assim, uma coisa, quer dizer, você pega aquilo que interessa numa delação e divulga. Quer dizer, você tem uma ação, novamente, uma ação das instituições de controle no Brasil, uma atuação política que elas não deviam ter. Você não pode fazer isso, não pode vazar, vazamento é crime, tarará, tarará, tarará. E a delação, como a gente está careca de saber também, não é prova. O vazamento tem um objetivo político explícito, sempre explícito. E o efeito é esse mesmo, ele vai contribuir para complicar um pouco a vida da Dilma, embora complique também ontem, né, nas notícias, o destaque é dado ao PT e ao PMDB no mesmo, né, porque o PMDB, aliás, em toda a operação da Lava Jato, não há como desvincular PT e PMDB, né? Hoje também já há notícia de que o Romero Jucá também está envolvido nisso, que é o atual presidente do PMDB e é quem tem comandado agora o PMDB na medida que o Temer se afasta um pouco para não ficar muito no fogo. Então o próprio presidente do PMDB já está hoje lá envolvido também nessa delação. Então, na realidade, a notícia também não é boa para o PMDB, mas como o alvo do impeachment é a Dilma, ela acaba sendo pior para a Dilma. De toda maneira, o cenário continua muito tumultuado. A delação da Andrade Gutierrez tem algumas coisas meio engraçadas, né? Por exemplo, de que o Delfim Neto recebeu propina. Assim, a notícia soa esquisita, né? Porque não há, o Delfim Neto não é um cara do governo, o Delfim Neto era no máximo uma pessoa próxima do governo, não tinha tanto poder, assim, enfim. Como toda delação, você tem que levar em conta de que o delator está vendendo o máximo que pode e às vezes pode estar vendendo o que não tem, tentando se safar. Mas, enfim, essa é a disputa política. O fato é que a coisa continua empatada, continua indefinida. Por exemplo, na própria comissão do impeachment, o impeachment deve passar naquela comissão, mas talvez não passe por uma margem tão ampla, né? Há uma contabilidade, por exemplo, existem votos certos para o impeachment 33. Bom, 33 é a maioria justinha. E na Câmara tem que ter muito mais que a maioria justinha, tem que ter dois terços. E daí está indefinido o futuro do país, né? Uma coisa é se houver o impeachment da Dilma. De qualquer jeito, o futuro é complicado. Se o impeachment passa na Câmara, vai apenas dar início a uma batalha muito longa, porque ele não tem prazo para ser avaliado no Senado. E certamente a AGU, Advocacia Geral da União, vai recorrer ao Supremo sob o argumento de que não há crime de responsabilidade. E como nós sabemos, isso é extremamente polêmico, né? Isso tem dado, dá argumento para quem fala de golpe e tal. Esse argumento do golpe irrita demais e tem incomodado demais os defensores do impeachment. Vê que todo defensor do impeachment tem que se defender, dizer que não é golpe, então a coisa pega. Então, quer dizer, se passa o impeachment na Câmara, é apenas o início de uma grande batalha. Se não passa o impeachment na Câmara, é o início de um governo, é um reinício de um governo muito difícil, porque como é que a Dilma vai governar, né? Nós não sabemos. Quer dizer, na realidade, a única chance da Dilma governar, se ela tem esse impeachment, é com o Lula. Agora, se o Lula não puder assumir, então a coisa complica mais ainda. Esse parecer do Janot de que o Lula foi para o governo para escapar da Lava Jato complica um pouco a vida do governo. Novamente, é um parecer, é uma avaliação do Janot. Na minha opinião, por exemplo, o Lula foi para o governo para salvar o governo Dilma e não para se salvar. É muito difícil você provar uma coisa ou outra. O Lula foi para o governo para fazer o que a Dilma precisa desesperadamente, que é salvar o governo da Dilma, e não salvar o Lula da Lava Jato, porque o Lula vai ser, se ele tiver que ser pego, ele vai ser pego no Supremo. Eu diria que o governo começou bem a semana, a coisa depois vira, mas continua indefinido. Né? Acho que o pedido passa na comissão, acho que sem dúvida nenhuma vai haver votação, mas não é certo que passe na Câmara. Tanto não é certo que a economia já está reagindo. O dólar está voltando a subir, o euro voltou a subir, quer dizer, o mercado, já percebendo que o gato subiu no telhado, ele começa então a ser mais cauteloso, ele já não está soltando foguete pela deposição da Dilma.
Bom, vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos, professor. Cada semana um capítulo mais acirrado que o outro, uma reviravolta maior do que a outra.
Na verdade, cada dia, né? O negócio está... É uma situação anormal, tão anormal que o Eduardo Cunha está pensando em votar domingo, né? O que dá uma ideia do nosso querido Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha, o tinhoso, vamos dizer assim, está querendo votar essa coisa no domingo. Nós vivemos situações completamente anormais ultimamente. Ficamos assim, até a próxima semana.